Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, amanhã, dia 20 de novembro, transcorre uma data de intenso significado na história do Brasil. Data que nos remete a relevantes conquistas sociais que têm por base a pluralidade e o espírito de inclusão. Data que nos faz lembrar a importância dos elevados valores em cujo alicerce edificamos as sólidas convicções que haverão de consolidar cada vez mais os nossos laços de fraternidade de nossa grande nação. Ao comemorarmos o Dia da Consciência Negra, celebramos também a memória do Zumbi dos Palmares e o inesquecível líder da Confederação dos Escravos Rebelados, desaparecido neste dia em 1695. Seu exemplo de luta faz com que jamais esqueçamos um dos maiores crimes perpetrados contra a humanidade, a escravidão que nos deixou amargo legado de dor física e sofrimento moral, até hoje, lamentavelmente, ainda representado pela desigualdade nas condições básicas de vida e de desenvolvimento econômico dos afro-brasileiros. Se, de um lado, há muito a comemorar pelo processo de conscientização da sociedade e pelo inegável êxito das políticas compensatórias, assim como pela crescente abertura de novas oportunidades a esses nossos irmãos antes tão discriminados, de outro lado, não devemos conter nossa indignação quando nos deparamos com estatísticas que ainda nos envergonham. Além do aspecto da frequente carência socioeconômica, crimes, mutilações e assassinatos violentos ainda se associam majoritariamente a essa parcela de nossa população. Segundo o IBGE, em 2010, no Brasil, 49.532 pessoas foram vitimadas de homicídio e 70,6% dessas vítimas eram negras. Desses, quase 50 mil assassinados, 53,5% eram jovens de 15 a 29 anos e 74,6% dos jovens assassinados eram negros também. Só na cidade de São Paulo, 624 jovens foram vítimas de homicídio em 2011. 57% dos jovens assassinados também eram negros. Número que atinge 71% dos casos de jovens mortos em confronto com a polícia. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em estudo divulgado no mês passado, tomando-se a população residente nos 226 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, a chance de um adolescente negro ser vítima de homicídio é de 3,7% vezes maior que a comparação com os brancos. A possibilidade de um negro ser assassinado é 8 pontos percentuais maior, mesmo quando a comparação envolve indivíduos da mesma escolaridade e de nível socioeconômico semelhante. Além disso, os negros são mais agredidos do que os brancos, também por policiais. Entre os pesquisados que declararam ter sofrido agressão no ano anterior, 6,5% dos negros informaram que os agressores eram policiais ou seguranças privadas. Entre os brancos, apenas 3,7% dos agredidos deram a mesma resposta. Conforme a pesquisa, aspas, um negro pilotando um automóvel caro é considerado suspeito por 21% dos PMs entrevistados. Apenas 2,6% declararam que considerariam suspeito um branco ao volante de um carrão. Veja, Vossa Excelência, como é discriminado o negro ainda em nosso país. Muito temos feito para recuperar e superar esse quadro. Porém, muito ainda há que se fazer, de modo a resgatar essa enorme dívida social. Ao tecer esses breves comentários, aproveito para homenagear alguns dos nossos mais ilustres afrodescendentes e o faço, logicamente, por amostragem aleatória, uma vez que seria infindável citar expressivos números dessas figuras a quem o Brasil tanto deve, sem incorrer na injustiça de omissão. De Aleijadinho a Rui Barbosa, de Machado de Assis, Lima Barreto, Pixinguinha, Pelé, Mãe Menininha, são tão numerosas figuras que merecem aqui ser lembradas pelo que representam em nossa história, sem falar dos homens e mulheres que aqui neste Congresso vêm contribuindo com suas grandes ideias para a construção de um Brasil melhor. Para não alongar-me, quero dizer aos senhores que esse quadro é um quadro que nós devemos tentar buscar uma superação definitiva e que a gente possa, todos nós, acabar de uma vez por todas esse resquício da discriminação racial. E aqui também nós temos que congratular pelo princípio de respeito mútuo, movido pelos nossos profundo sentimento de união e de incondicional harmonia, e que indubitavelmente habita o coração de cada povo brasileiro. É necessário, senhor presidente, nós aqui alertarmos, digo, para essa circunstância que nós vemos ainda, a discriminação dos negros em nosso país. Cada época existe um tipo de discriminação. Ora, de uma categoria, ora de outra. Mas os negros sempre estão na pauta, porque, na verdade, não é um processo só de discriminação brasileira, mas também de todos aqueles que, na verdade, não adquiriram ainda o senso de civilidade necessário para saber conviver com as minorias ou com os desiguais. Portanto, nós queremos aqui dizer que hoje nós temos desigualdade nesse país, quer econômica, social, educacional, intelectual, ainda predomina, ainda continua muito áspera, muito profunda essa discriminação ao afrodescendente. E nós temos que lutar, trabalhar pelo processo educacional, por todos os meios possíveis e desejáveis, para que possa, de uma vez por todas, eliminar esse tipo de discriminação na sociedade brasileira. Ainda existe, e nós vimos esse dia uma propaganda na televisão feita por Ivete, a nossa grande cantora nacional, em que ela dizia que qualquer tipo de tratamento diferenciado a pessoas desiguais é um tipo de repúdio ou também de exploração às pessoas que estão em nível diferente. Portanto, quero dizer aos senhores aqui que essa discriminação não é aceitável por pessoas livres, por pessoas independentes, por pessoas que verdadeiramente são humanos e que têm o senso, evidentemente, da justiça social. Portanto, há que se trabalhar, há que se lutar, há que se fazer muito para que se possa verdadeiramente buscar a harmonia nacional. Eu quero crer que a nossa sociedade, ainda a sociedade que busca a paz social, a tranquilidade, mas existe ainda em alguns setores dela esses resquícios que vêm desde o Brasil colônia, desde ainda quando se considerava o negro como, não como um ser humano, mas como talvez um animal ou uma coisa qualquer. Portanto, essas coisas têm que acabar, porque afinal de contas o Brasil evoluiu, todos nós evoluímos e nós sabemos que todos nós temos que entender que a sociedade é plural. E o respeito tem que continuar entre todos os segmentos sociais desse país. Só não podemos, evidentemente, conviver com a maldade, com a injustiça, com os preconceitos e com esse tipo de coisa. Fora disso, nós temos que entender que o Brasil é um país que a sua beleza, a sua riqueza, está realmente nessa diferenciação cultural, nessa tipo de colisão que tivemos aqui com pessoas diferenciadas, quer o imigrante que veio da Europa, quer o negro que veio lá da África, quer o índio que aqui já estava dono da pátria há muitos anos. Essa miscigenação, esse caldeirão cultural é que fez essa beleza, essa tranquilidade da população brasileira, onde todos nos podemos conviver no mesmo espaço, todos os respeitamos e todos sabem que aqui é um país que tem lugar e espaço para todos. Portanto, isso nós temos que brigar, lutar, buscar todos os dias, fazer com que essa harmonia permaneça, que ela continue, que a gente possa construir um país onde caiba todos, onde tem espaço para todos e que todos possam se sentir felizes. Nós temos certeza que essa luta não é só minha, essa luta não é só de alguns senadores, não é só do país que ali está, que tem brigado muito por isso nessa casa, ao longo do tempo todo que eu conheço, o país tem assumido as brigas, as lutas aqui nessa casa pelas minorias sociais. Ainda hoje, lá na Comissão de Direitos Humanos, eu ouvi falar o seu pronunciamento, as teses que o senhor defende, e depois da sua saída eu tive condições de reiterar ainda aquilo que eu penso a respeito de Vossa Excelência. E talvez se a sua permanência nessa casa, se fosse por um mandato, dois ou três ou quatro, ou dez que chegará, ela nunca mudou o seu tom. Vossa Excelência não é monotemático, Vossa Excelência é politemático, mas Vossa Excelência abrange todos aqueles setores das pessoas que são discriminadas, que são sofridas, que a maioria das vozes não os alcança. A sua voz alcança a todos eles. Portanto, aqui, tudo o que eu falar sobre discriminação é pouco ainda em relação a que Vossa Excelência tem feito por aqueles que, na verdade, mais sofrem nesse país. Portanto, em nome desses que são discriminados nesse país, em nome desses que amanhã, ou seja, que hoje comemora tantos anos de sofrimento nesse país, em nome de Zumbi dos Palmares, eu quero aqui deixar a Vossa Excelência essa homenagem pelo seu trabalho, pela sua consciência, pela sua luta, pela sua assertiva de saber escolher aqueles que mais precisam da voz dos representantes do povo. Portanto, senhor presidente, meu amigo Mozarinho do Cavalcante, quero dizer a Vossa Excelência que todos nós temos que estar sempre perseverantes, lutando sempre para tentar buscar as condições para que todos possam permanecer em paz, inclusos nessa sociedade em que vivemos, nesse Brasil tão bonito. País rico, país feliz, de clima espetacular, país de riquezas abundantes, país de uma cultura espetacular, de um folclore lindo, um país culturalmente perfeito. Mas nós temos que diminuir essas distâncias que existem entre os dominados e os dominadores. Portanto, acredito que é o momento de refletirmos e buscar fazer com que as minorias se incorporem no processo produtivo, no processo intelectual, no processo social e que a gente possa viver em um país harmônico, onde todos possam ter tranquilidade e felicidade. Concedo a parte ao senador Paim, que eu tenho certeza que muito vai contribuir para o nosso pronunciamento.
Senador Oswaldo Sobrinho, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela grandeza, pela sua forma de fazer política. Vossa Excelência, que é um educador, que tem orgulho de dizer que é um professor, e que bom se os nossos professores todos tivessem hoje, na linha de Vossa Excelência, um salário que assegurasse a eles viver com dignidade, como Vossa Excelência sempre defende. Sou seu parceiro nessa batalha para melhorar a qualidade de vida dos professores e, consequentemente, dos alunos. Mas quero, nessa véspera de 20 de novembro, dizer a Vossa Excelência que lutar por aqueles que são discriminados é uma obrigação de todos nós. E Vossa Excelência, claro, se refere a mim, eu faço também com muita competência. Eu sei que Vossa Excelência defende os oprimidos, defende os injustiçados, defende os negros, os brancos, os índios, os pobres, os deficientes, os idosos, as mulheres, que também são tão discriminadas, está aí as estatísticas que mostram. Infelizmente, a Lei Maria da Penha veio e não resolveu a violência contra as mulheres. Agora, amanhã, meu querido Oswaldo Sobrinho, eu quero também lhe dizer que a Comissão de Direitos Humanos deve votar um projeto que combate todos os tipos de preconceito, abraçando os discriminados, e fiz questão que ele fosse votado no dia 20 de novembro. Dialoguei com todos os setores, conversei com todos, mexi com o texto. Como relator, alterei o texto, porque é o PL que combate a discriminação em relação à orientação sexual de cada um. Mas fiz de uma forma tal, meu querido senador Oswaldo Sobrinho, que incluí numa única lei, não fiz uma lei específica, tive cuidado de, inclusive, preservar o direito de opinião, de posição dos religiosos. Tive o cuidado de não entrar na política da homofobia. Tive o cuidado de que essa relação por nós dada, e não é por mim, por nós dada, vá na linha, sim, do combate ao ódio, à intolerância, à agressão e o assassinato de pessoas por pura discriminação. Por isso que eu fiz uma parte à Vossa Excelência, aproveitando esse momento, eu sei que Vossa Excelência, na sua grandeza, entende que amanhã vai ser um dia histórico também lá na Comissão de Direitos Humanos. E eu espero que a gente consiga um entendimento sem agressão, sem baixo nível, sem desaforo, sem estar um ofendendo o outro, mas que cada um coloque o seu ponto de vista. Eu lhe digo que estou com a alma leve, estou com o coração batendo, eu diria, bem forte, porque eu sei que esse projeto, ele persegue a justiça. Ele persegue. Não é que ele vai conseguir a justiça plena, mas ele vai na linha de querer justiça. E por isso, ao fazer essa parte, eu sei que estou falando para o Brasil sobre aquilo que vou relatar amanhã. Eu acho que a gente conseguiu, meu querido senador Oswaldo Sobrinho, tirar aquele ranço. Porque um dizia, eu sou contra 122, porque sou contra. Sou a favor, porque sou a favor. E não entrava no mérito da questão. Que eu acho que nessa visão ampla, dialogando com todos, com o AB, com o CNBB, ouvi ontem aqui da tribuna o senador Eduardo Lopes dizendo que estava entusiasmado com a redação que ora surgia. Enfim, eu tentei de tudo. E para aqueles que têm dúvida, eu não nego as minhas posições. Sou católico, apostólico, como dizem. Fui conselheiro já, até mesmo da CNBB no Rio Grande do Sul, e tenho 3 filhos evangélicos. Então, não venham para cima de mim com esse papo de que é contra esse ou aquele setor. Esse texto não é contra ninguém, é a favor. É a favor da humanidade, é a favor do bom senso e é contra todo tipo de violência. Eu peço a Vossa Excelência desculpe pelo tempo que usei, mas eu acho que, numa parte, a Vossa Excelência, os argumentos crescem. Que cresce, estou falando para um grande senador da República, que tem se manifestado sempre, sempre contra todo tipo de discriminações. Parabéns.
Obrigado
a Vossa Excelência.
Parte de Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento, até porque é nesta linha que eu acredito que nós temos que trabalhar aqui no Congresso Nacional. E eu tenho certeza, amanhã é um dia importante da Comissão de Direitos Humanos, em que as suas teses estarão sendo aprovadas. Só sinto eu não poder estar lá amanhã, que eu viajo agora na madrugada para Guatemala, onde vou no encontro também para falar sobre direitos humanos. A maçonaria da América toda estará reunida lá para conversar sobre esses assuntos, são teses importantíssimas, e eu represento o Grande Oriente do Estado de Mato Grosso e, portanto, estarei lá para discutir e conversar sobre esse tema. Mas eu espero que Vossa Excelência nos represente também nessa comissão e diga que, o ponto de vista de Vossa Excelência, as suas teses são minhas teses também. E que eu estarei sempre presente porque acompanho o seu trabalho e a sua luta. Portanto, eu quero dizer que hoje também foi um dia feliz para todos nós. Na Comissão de Educação, o senador Ciro conseguiu, na sua presidência, um trabalho importantíssimo desses últimos 2 meses, 3 meses, quando o plano decenal da educação, em todos os seus itens, foi logicamente estudado, foi discutido, e nós pudemos chegar a um texto final relatado pelo senador nosso senador do PSDB, não é Aloísio, é o nosso senador do Paraná, Álvaro Dias. Fez um grande trabalho, um trabalho espetacular. É o trabalho que nós esperávamos para a educação. E nós que trabalhamos em educação e gostamos de educação, estamos lá discutindo, foram as melhores reuniões que nós tivemos em torno de educação. Ideias avançadas, pessoal pensando alto, pensando com o coração aberto, fazendo a política educacional de inclusão daqueles que estão excluídos. É um trabalho espetacular. Portanto, eu quero, nesse momento aqui, dizer que hoje foi um dia feliz aqui, no Senado da República, quando nas comissões, tanto de direitos humanos como na educação, se levantou teses importantes, que eu tenho certeza que muito vai melhorar a educação desse país. E nós só poderemos sair, incluir esse pessoal que aqui está do meu pronunciamento, só podemos fazer justiça ao afrodescendente e a outras categorias se nós investirmos em educação, que é o processo restaurador, o processo salvador, o processo que levanta as pessoas, é o processo educacional. Não existe outra forma de ascensão social, não existe outra forma de inclusão social, não existe a forma de fazer o elemento crescer a não ser através do processo educacional. E aqui, nesta casa, nós temos feito isso junto com a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos, fez um trabalho muito bom nesse sentido. Esse texto que será aprovado, que vai terminativo na comissão e que será o plano para o Brasil dos próximos 10 anos, eu tenho certeza que é o plano à altura do Brasil de hoje. Se não for vetado, é o plano que nós teremos para fazer uma grande educação para esse país. E é o que nós precisamos. Milagres não virão de outros lados, senhor senador. Milagre virá através do ensinamento, da cultura, da ciência, da tecnologia, da pesquisa, da inclusão do cidadão neste processo. E aí eu tenho certeza que a gente pode pensar num Brasil melhor. Um Brasil que possa explorar essas riquezas todas que estão aí, mas que somente com conversa não explora. Um Brasil que possa acabar com a fome e com a miséria, mas só pode fazer através do processo educativo, buscando e incorporando pessoas nesse processo de produção, com novas tecnologias, aproveitando o que o mundo produz em termos de condições para explorar os recursos naturais. Portanto, eu acredito que nós estamos avançando. Dificuldades existem, mas eu acredito que a boa vontade para resolvê-las está aqui dentro dessa casa. Portanto, para encerrar meu pronunciamento, deixando aqui que amanhã é o Dia da Consciência Negra, o meu abraço fraternal a todos os meus amigos desse Brasil afora, que independente da cor ou da pele, tem trabalhado e lutado para tornar esse Brasil mais colorido, mais bonito, mais alegre, mais feliz, mais soberano, um país à altura daqueles que, na verdade, estão fazendo. Portanto, senhor presidente, quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que nós estaremos lá também, na Guatemala, nesses 3 dias que se seguem, defendendo essas teses importantes para não só a inclusão do homem no mundo moderno, mas também as teses da libertação, as teses de construir os homens livres, os homens independentes, os homens de bons costumes. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e meu abraço a todos os afrodescendentes e todos aqueles que ainda esperam por justiça neste país. Obrigado, senhor presidente.